Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando um novo capítulo hoje. Na última aula nós terminamos o estudo do capítulo 9, as 70 semanas, e agora estamos iniciando, não é o último capítulo, é o capítulo 10, são três capítulos no final, né? 10, 11 e 12. Esses três capítulos formam uma continuação só. É tudo uma ocasião só. Até agora, capítulo 7 era uma visão numa época, capítulo 8 foi outra visão, capítulo 9 foi outro tempo, mas agora os três últimos capítulos formam um único bloco. Então nós estamos iniciando, por isso é o capítulo 10, que não é o último capítulo, mas estamos chamando isso da última revelação que Deus deu a Daniel. Então nós vamos pedir a bênção e a revelação do Senhor para podermos receber aquilo que Ele quer nos mostrar, aquilo que nós podemos apreender. Daniel recebeu uma revelação, ele recebeu várias, mas essa última é uma revelação muito forte, é uma revelação maior em termos de tamanho do que as revelações anteriores, mas nós também queremos participar dessa revelação. Sabemos que sem a ajuda, sem o auxílio do Espírito Santo, nós não podemos ler isso aqui, podemos entender, mas não vamos ter um verdadeiro entendimento. Senhor Deus, nesta manhã nós estamos aqui diante da Tua Palavra, essas histórias, essas revelações, esses relatos são tão importantes, nós nos sentimos tão pequenos diante deles. Sabemos, claro, que não chegamos nem próximo à posição de Daniel, estamos bem longe ainda dessa posição que ele ocupou, que o Senhor enviou um anjo, o Senhor enviou um mensageiro especial para revelar a ele esses acontecimentos, mas nós também estamos sendo agraciados por Ti, porque o Senhor colocou isso na Tua Palavra, e nós queremos também estar na posição certa, assim como Daniel, para poder receber também, não só a revelação daquilo que já foi escrito, mas queremos também nos posicionar para que hoje também o Senhor possa vir e revelar ao Teu povo aquilo que nós precisamos saber para os últimos dias. Nós também estamos em momentos críticos, assim como Daniel, na história, muito mais crítico, podemos dizer, por causa da proximidade da Tua volta. Então nós também precisamos das visitas, das revelações, de abrir os olhos, de enxergar além daquilo que nós temos visto até agora. E por isso, Senhor, nós queremos nos preparar, estudando a Tua Palavra, nos colocando diante de Ti, para que o Senhor também possa encontrar pessoas. Entendemos que não será um Daniel, mas que o Senhor possa encontrar pessoas, que o Senhor possa encontrar uma igreja, que o Senhor possa encontrar uma coletividade que deseja entender aquilo que o Senhor quer nos mostrar para os últimos dias. Nós pedimos isso com todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Então, eu vou ler os primeiros versículos do capítulo 10 de Daniel. Como acabei de falar, esses três capítulos formam um só bloco, um só encontro, um só momento, é uma continuação, mas o capítulo 10, todos nós sabemos que os capítulos foram, essas divisões dos capítulos foram feitas muito depois, não foi Daniel que colocou esses capítulos, mas nós temos um capítulo, o capítulo 10, somente falando de uma preparação. A revelação mesmo, o conteúdo da visão, são os capítulos 11 e 12. Então, assim, é diferente de qualquer uma das outras revelações que nós temos aqui no livro de Daniel, porque nós temos um capítulo inteiro falando sobre a preparação, sobre como ele tinha buscado o Senhor. Então, nós vamos iniciar essa preparação e vamos ver como Deus queria prepará-lo para essa visão que Com certeza, foi muito importante para ter uma preparação tão detalhada. Então aqui começa assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltessazar. A palavra era verdadeira e tratava de uma guerra prolongada. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste, outras versões falam chorando, pranteando, estive em luto por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E aí no versículo 4 ele vai começar a falar o que ele viu, né? 24º dia do primeiro mês, eu estava às margens do grande rio Tigre, e aí ele vai ter uma visão. Antes da gente prosseguir uma boa parte da aula hoje, nós queremos falar sobre o contexto. Para falar do contexto, a gente precisa pensar um pouquinho no livro de Daniel como um todo. Nosso estudo é chamado estudo sistemático, é um estudo muito detalhado, a gente gasta muito tempo em cada capítulo, em cada passagem, mas a gente sempre precisa, nesses estudos mais detalhados, nós precisamos nos retirar um pouquinho, como se a gente estivesse explorando um terreno. E olhou uma cidade, vamos supor, estou explorando uma cidade, então estou olhando cada rua, cada casa, cada detalhe dentro da casa. Mas para ter uma noção de para onde eu vou, se estou numa jornada, eu preciso tirar uma foto de avião, eu preciso subir lá em cima e ver o panorama todo. Então, não vou falar hoje sobre o panorama bíblico, mas eu quero lembrar um pouquinho, já vimos isso no início do estudo de Daniel, mas isso já faz acho que mais de um ano. Então, eu só quero lembrar aqui um pouquinho sobre o contexto do livro de Daniel e da vida de Daniel, porque o livro de Daniel é uma profecia, né? Ele recebeu muitas profecias, muitas revelações. É o livro no Antigo Testamento que a gente compara mais com o livro de Apocalipse, porque fala das mesmas coisas, tem muitas visões, revelações, então tem algumas semelhanças com o Apocalipse. Mas o livro de Daniel, vamos lembrar, os primeiros 6 capítulos de Daniel são uma narrativa histórica. Então vamos olhar aqui, vamos pensar um pouquinho sobre a vida de Daniel, sobre o livro de Daniel, para a gente entender que nós estamos aqui agora no final e queremos ter uma visão de onde nós estamos. Existem livros proféticos, como Jeremias, por exemplo, que não são cronológicos. O livro de Jeremias não é organizado cronologicamente. Então, você vai lendo Jeremias, às vezes tem uma profecia que ele recebeu mais no final, tem outras profecias que voltam antes. O livro de Daniel é bem cronológico. Tem algumas coisas que a gente falou no início, eu vou lembrar agora para a gente pensar assim, no plano de Daniel e para a gente entender um pouquinho a história, lembrar. Então, Daniel tem 12 capítulos, 6 são narrativas históricas, né, capítulos de 1 a 6, e os últimos 6 capítulos são revelações. Então, Daniel foi bem jovem, ninguém sabe exatamente quantos anos ele tinha, mas ele foi levado na primeira leva, porque foram pelo menos 3, talvez 4 levas diferentes em que pessoas eram levadas para o cativeiro, só da tribo do Reino do Sul, sem considerar as 10 tribos do Norte. Então, o cativeiro babilônico, o povo foi levado em 4 etapas, 3 são mais conhecidos, né? Mas pelo menos 4 etapas foram levadas. Daniel foi levado na primeira etapa do cativeiro. Então ele foi entre os primeiros, foi levado um grupo relativamente pequeno. O rei quis levar algumas pessoas que ele queria treinar, ele queria pegar a nata do povo de Judá, do povo de Israel, e queria levá-los para a Babilônia, para que eles se tornassem servos dele, né? Então, nós não sabemos a idade, mas todos concordam, todos acham, os estudiosos, todos acham que ele foi com menos de 20 anos, né? 15, 16, 17 anos, nós não sabemos exatamente quanto. Então, os primeiros quatro capítulos de Daniel são relatos do tempo do rei Nabucodonosor. O livro todo de Daniel corresponde quase que exatamente com os 70 anos do cativeiro. Então, fazendo uma conta rápida, né, nós temos Daniel 15, 16, 17 anos, por aí. 70 anos, quando chega no fim, Daniel tem mais de 80 anos, 84, 85, quase chegando aos 90 anos. E Daniel, ele vai, esse capítulo que nós estamos iniciando aqui, que é o final, o último encontro, o último relato do livro de Daniel, ele fala que ele está no terceiro ano do rei Ciro. Os 70 anos de cativeiro terminaram no primeiro ano do rei Ciro. Então, Daniel, nós não sabemos quando Daniel morreu, esse é o último relato, mas Daniel foi um pouco além dos 70 anos. Então, esse terceiro ano de Ciro são 2 anos depois do decreto, da ordem que o rei Ciro deu, dizendo que o povo de Israel, os judeus, eles podiam voltar do cativeiro para sua terra, para sua terra natal, para sua terra de herança, que era Israel. Então, Daniel, ele ultrapassou um pouquinho esse tempo. Então, Nabucodonosor, eu acabei não me lembrando de olhar, não sei, não me lembro agora quantos anos representa aqui, mas foi um bom período de tempo. Nabucodonosor reinou durante vários anos depois dessa época, mas os primeiros quatro capítulos de Daniel fazem parte do reinado de Nabucodonosor, estão na sequência. Se forem 30, 40 anos, eu não me lembro realmente agora. Não tem muitos relatos. O capítulo 1 é contando como ele foi levado e como o rei quis treiná-los dentro da sabedoria de Babilônia. Capítulo 2, aquele grande sonho do rei de Nabucodonosor. Capítulo 3, são os três amigos de Daniel, não fala de Daniel no capítulo 3. Os três amigos de Daniel na fornalha de fogo, porque eles não quiseram adorar a imagem que Nabucodonosor fez por causa do sonho, no capítulo 2. E no capítulo 4, que parece que já é mais para o fim do reinado de Nabucodonosor, foi aquela visão que Deus deu para Nabucodonosor, avisando que ele se tornaria como um animal, e ele recebeu o juízo de Deus para ele reconhecer a soberania de Deus. Então, esses foram os quatro capítulos sobre esse tempo de Nabucodonosor. Depois vieram alguns outros reis, na época a gente colocou uma lista, mas o último rei de Babilônia era um homem chamado Nabonido, mas ele quase não governou, ele estava lutando em outras terras e estava mais ausente. O filho dele, Belsazar, foi quem governava de fato. E o capítulo 5 mostra exatamente o último dia do reinado de Belsazar, quando ele fez um ato terrível de pegar os vasos sagrados do templo de Jerusalém e estava usando isso para adorar, para dar honra aos deuses dele, e aí a mão escreveu na parede e Daniel foi chamado para interpretar. Então, do capítulo 1 até o capítulo 5 é o reinado, é o tempo de Babilônia. No final do capítulo 5 já fala que a Pérsia conseguiu entrar na cidade de Babilônia por baixo dos muros, desviando o rio Eufrates, eles entraram na cidade de Babilônia, e aí foi o fim de Babilônia e o início do império, do reinado persa, Medos e Persas. E aí, uma coisa que causa um pouquinho de dúvida, por isso que aqui no final eu coloquei Dario barra Ciro, porque Dario, pelo que ninguém tem assim, ninguém achou documentos provando quem é esse Dario. Tem um outro Dario que aparece nos livros de Esdras e Neemias, mas isso era outro. Esse Dario, do capítulo 6, e depois menciona também no capítulo 9, esse Dario, ele parece que era alguém que Ciro colocou como governador abaixo dele, sobre Babilônia, porque Daniel continuou na Babilônia. A Pérsia dominou, conquistou, e Daniel ficou onde ele estava. E ele continuou servindo os novos donos do poder. E continuou servindo com Dario. Então, capítulo 6 é a história de Daniel sendo lançado na cova de leões, porque os amigos, inimigos dele fizeram uma armadilha para ele. Ok? Então, aqui são... essa aqui é a parte de narrativa, capítulos de 1 a 6. E nos leva até o início do Império Ciro, que inclusive em Daniel 1, só vou ler esse versículo para lembrar o que diz, no primeiro capítulo de Daniel, o último versículo, fala, né, que Daniel continuou ali na Babilônia até o primeiro ano do rei Ciro. Ele continuou no governo de Babilônia, mas depois do primeiro ano do rei Ciro, ele continuou, mas só que depois no outro governo. Ok? E os outros capítulos de Daniel se enquadram aonde? Por isso que eu coloquei aqui. Então, a gente chega na narrativa, na sequência, até o capítulo 6, quase até o fim. O primeiro ano de Dario também é o primeiro ano de Ciro. Ou seja, essa história da cova dos leões aconteceu bem no final da vida, próximo ao final dos relatos da vida de Daniel. E dois anos, essa história acontece, dois anos, na verdade, assim, o capítulo 6 não fala que é o primeiro ano, só fala assim que foi no reinado, foi no tempo de Dario. Então, na verdade, nós não sabemos se a cova, é uma coisa interessante, que nós não sabemos, essa história da cova de leões pode ter acontecido até entre o capítulo 9 e o capítulo 10, porque o capítulo 9 é o primeiro ano do rei Dario e o capítulo 10 é o terceiro ano de Dario e o terceiro ano de Ciro, ok? Então, quando que aconteceu a cova de leões, nós não sabemos, foi bem nessa época, ok? Mas as visões que nós vimos do capítulo 7 e 8 voltam um pouco no tempo. Então, na narrativa, nós chegamos até a cova de leões, aconteceu já no tempo dos persas. Mas os dois capítulos, as duas visões, 7 e 8, aconteceram nesse tempo do rei Belsazar. E é uma coisa interessante, olha que, acho que só uma curiosidade, mas nada do que está na Bíblia é por acaso, mas olha só, capítulo 7 foi no primeiro ano do rei Belsazar, que nós não sabemos exatamente quanto tempo foi. O capítulo 8 foi no terceiro ano do rei Belsazar. O capítulo 9 foi no primeiro ano do rei Ciro, ou Dario, que é a mesma coisa. E o capítulo 10 foi no terceiro ano. Então nós temos duas sequências de duas visões. Primeiro ano de Belsazar, terceiro ano. Primeiro ano de Dario ou Ciro, terceiro ano. Então é só uma curiosidade, mas é só para a gente entender que essas visões foram dadas, nesse período. Então, duas visões ainda antes do Império Persa e as outras duas visões no final. Então, normalmente, eu coloquei aqui embaixo as visões que nós temos no livro de Daniel. Normalmente, quando nós pensamos nos capítulos 7 a 12, nós listamos quatro visões. Uma visão no capítulo 7, outra visão no capítulo 8, outra visão no capítulo 9, no final, né, depois da oração de Daniel, e outra visão aqui nesses capítulos finais. Então são quatro visões que temos nessa última parte de Daniel. Só que eu coloco aqui também a visão que não foi Daniel que recebeu inicialmente. Nabucodonosor teve uma visão, um sonho, desculpa, ele teve um sonho e ele esqueceu. Né? Eu acho que se Deus for falar alguma coisa comigo, eu vou precisar de um Daniel perto de mim, porque eu sonho e esqueço o que eu sonhei. Né? Às vezes eu lembro que eu sonhei alguma coisa, mas nem lembro mais os detalhes. Então, Nabucodonosor sonhou, ele acordou perturbado, porque acho que ele lembrou que era um sonho bem significativo, não era qualquer sonho, mas ele não conseguia lembrar. Então, na verdade, Deus deu a Daniel a visão do que Nabucodonosor sonhou. E é uma visão que tem muito a ver com as outras. Então, só depois, provavelmente, nós vamos, mais no final do nosso estudo livre de Daniel, provavelmente nós vamos voltar a pensar nessas visões, mas só para dar um apanhado rápido aqui das visões. No capítulo 2, foi esse sonho, essa visão de uma grande estátua com quatro partes, ou até poderíamos falar cinco partes, né? Cabeça de ouro, depois o peito de prata, depois veio o bronze com braços, né? E depois a parte de ferro, e depois, por último, a parte de ferro e barro. Então, são quatro reinos, o último reino continua com o mesmo ferro, mas misturado com barro. E a coisa mais interessante dessa visão é que, assim, porque são quatro reinos, é uma sequência, Deus estava mostrando essa sequência de reinos, de governos humanos que teria dessa época em diante, mas no fim ele viu uma pequena pedra, a pedra era pequena, tirada sem mãos humanas, e atingiu a estátua, essa estátua enorme, essa estátua que está dominando a história humana, e despedaça, a estátua vira pó, não sobra nada, o vento leva tudo como se fosse palha, e a pequena pedra vira um grande monte que enche a terra. Então foi uma visão muito significativa. A primeira, então, numerando aqui as quatro visões que acontecem a partir do capítulo 7, essa visão do capítulo 7 parece um pouco com essa visão da estátua. São quatro animais, que também são quatro reinos, mas essa é a visão, nós temos falado que essa visão do capítulo 7 é a mais completa de todas, porque mostra a sequência de reinos, mostra a visão gloriosa do ancião de dias no trono e o filho do homem chegando nas nuvens do céu, recebendo a autoridade, e também fala a respeito do grande conflito final. É a primeira vez que aparece esse pequeno chifre e a guerra em que inicialmente esse chifre, que é do quarto animal, começa a ter vitória sobre os santos, mas depois os santos recebem um reino junto com o filho do homem. Então é uma visão muito completa, a mais completa, a mais panorâmica de todas, ok? E agora, assim, eu só queria mostrar, depois nós vamos entrar mais no capítulos 11 e 12, nós vamos ver como tem a visão, às vezes tem uma visão completa que vê todos os quatro reinos. Os quatro reinos não representam, não tem a enumeração de todos os reinos humanos, já teve muitos outros reinos depois do Império Romano. Então, não mostra todos, mas ao mesmo tempo ele mostra que todos os reinos humanos se enquadram dentro dessa mesma figura, seja da estátua, seja dos quatro animais, que são bem paralelos. E lá em Apocalipse 13 também mostra que a besta, ela engloba todos esses reinos humanos, é o sistema de governo. Então, no capítulo 7 a gente vê todos, e depois no capítulo 8 nós vamos chegar mais perto e nós vamos ver esse carneiro e bode, eles representam, eles são dos quatro animais do capítulo 7, eles são o segundo e o terceiro o segundo que é a Pérsia, terceiro que é a Grécia. Então vai focar mais de perto, vai entrar mais de perto, mas sempre olhando para o fim. Todas as visões, todas, desde aqui, o primeiro sonho de Nabucodonosor, ele fala dos quatro reinos, mas ele fala da pequena pedra. Então todas as visões olham para o fim, todas as visões têm uma visão do final de tudo. Então aqui foca na pequena pedra, que é o reino de Deus, a pedra que é Jesus, e que se torna um grande reino em toda a terra. Nesse aqui nós vemos o filho do homem, mas tem também o pequeno chifre representando esse representante do reino que é inimigo de Deus, e mostra que tem uma guerra final. A segunda visão no capítulo 8 mostra mais de perto, não os quatro reinos, mostra o segundo e o terceiro. Só que no terceiro já aparece também o pequeno chifre, e ele também vai mostrar, coloquei só o pequeno chifre, mas mostra a abominação da desolação, os sacrifícios e a luta contra o povo de Deus, ok? No capítulo 9, nós temos as 70 semanas que acabamos de estudar. Esta é a única visão de todas aqui, ó, do capítulo 2 e das outras quatro. É a única que, assim, todas as visões incluem uma parte do outro. Mas essas, o capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, e agora também os capítulos, né, principalmente o capítulo 11, né, que é a parte principal da revelação final, vai focar no reino humano. Daniel está na Babilônia. Deus está mostrando para Daniel, que está no centro do poder, Deus está mostrando para ele essa visão do que é o reino humano. Ele estava em um reino, Babilônia, depois ele entrou no segundo reino. No comecinho ele já era bem de idade, mas ele pegou um pouco do reino da Pérsia. Mas Deus está mostrando para Daniel e para o povo que ia ler depois, ele está mostrando essa visão do que é o sistema humano e como que isso vai chegar ao fim. Então há muita ênfase sobre esse aspecto do reino humano. O que, que vai virar isso? Qual vai ser o resultado final? Né? Agora, as 70 semanas fala do grande inimigo, fala do povo, do príncipe que virá, fala daquele que vai interromper os sacrifícios, mas o foco das 70 semanas, em resposta à oração de Daniel, é o que vai acontecer com Jerusalém e o santuário. Então, o foco dessa terceira visão é o que vai acontecer, qual é o plano de redenção de Deus para o povo de Israel, para a cidade de Jerusalém e para o santuário, que é o lugar da habitação de Deus. Então, esse é o foco dessa terceira visão. E agora estamos chegando na quarta, nós ainda vamos estudar. Eu não vou entrar muito, assim, não quero falar muito sobre isso agora, mas eu coloquei aqui, então vamos entender aqui, ó. Estou tentando criar assim, uma visão do contexto. Então, para a gente entender, capítulo 7 e capítulo 2 falam de quatro reinos que fazem parte do meu sistema humano. O capítulo 8 chega mais perto e examina só o segundo e o terceiro, e na verdade mais o terceiro. Ele fala do carneiro, mas fala pouca coisa do carneiro, que é a Pérsia. Ele foca mais no bode, que é a Grécia. E esse bode, ele já explica que vai ter um chifre muito grande, e depois esse chifre grande, que foi Alexandre o Grande, vai cair e vai surgir quatro chifres. E do meio desses quatro chifres vai surgir um chifre pequeno que vai sobressair, ok? Então nós estamos olhando mais de perto. Na verdade, dos quatro animais, nós estamos olhando mais o terceiro. Agora, essa última revelação ele vai focar, ele começa com a Pérsia, que é o segundo, fala rapidamente do terceiro, que é a Grécia, mas ele não fala muito de Alexandre o Grande. O grande enfoque aqui, dessa última, ele está chegando mais perto ainda. Capítulo 11 é um capítulo longo. Então ele vai falar com mais detalhes ainda do terceiro, mas de uma parte do terceiro, que são os quatro chifres. Nem dos quatro chifres ele vai olhar muito, ele vai olhar dois desses quatro chifres, que é a Síria e o Egito, e ele vai olhar novamente o pequeno chifre e qual a relação disso com o tempo do fim. Então eu só queria mostrar isso para dizer, vai ter muitos conflitos, muitas guerras, e a gente precisa entender esse contexto para entender tudo que vem depois. Antes de agora focar, assim, voltar assim, agora, vamos pensar mais nesses primeiros versículos do capítulo 10. Eu quero mostrar mais uma coisa interessante sobre essas quatro visões. A primeira e a segunda visão foram visões mesmo, assim, tudo é visão, mas olha como é um pouquinho diferente. O capítulo 7 fala que foi uma visão que ele recebeu de noite. Visões e sonhos, assim, Daniel estava dormindo e Deus deu uma visão, mas é bem interessante, assim, porque tudo bem, num sonho talvez você se vê num sonho, você se vê fazendo alguma coisa, mas pelo menos nos sonhos que a gente tem, parece que a gente não tem jeito de interagir. Daniel teve uma visão de noite, mas ele pergunta, ele fica olhando e ele começa a perguntar, e ele vê um anjo, o anjo responde, então ele interage, mas é uma visão, é uma visão. No capítulo 8 também é uma visão, né? Fala capítulo 8, versículo 1, fala que apareceu uma visão, no versículo 2 fala que nessa visão ele estava na cidade de Susã, que era a capital da Pérsia, então ele não foi para lá em pessoa, ele viu na visão, e nessa visão também ele interage, né? Não fala que é de noite, mas ele tem uma visão e ele começa a perguntar, Gabriel aparece, ele fica bem atordoado com a visão de Gabriel, e então é uma visão, ok? Então essas duas primeiras são visões em que Daniel ele vê uma coisa, ele interage, mas ele vê. Agora capítulos 9 e 10 é uma visão, mas é de uma forma diferente. Então como que acontece o capítulo 9 e o capítulo 10, as últimas duas visões que ele tem? No capítulo 9 ele estava orando. Ele estava orando, pedindo a Deus como que era o fim do cativeiro, a profecia de Jeremias, pedindo a Deus para explicar isso, e pedindo perdão, e pedindo a Deus para que o povo fosse perdoado e restaurado, e que Deus voltasse a agir. E o que, que ele teve na visão? Gabriel veio para ele. É difícil a gente explicar. Numa visão, você, no capítulo 8, por exemplo, ele é transportado lá para um outro lugar. Não, aqui não, ele estava em oração e Gabriel veio e conversou com ele. E Gabriel, só assim, o que Daniel viu foi Gabriel. Nas outras visões ele viu quatro animais, ele viu o filho do homem chegando nas nuvens do céu, ele viu as coisas. No capítulo 8 ele viu um carneiro, ele viu um bode. Nessas últimas duas visões ele não vê nada dessas coisas de animais, de reinos, de chifre, ele não vê nada, mas ele vê o mensageiro. Então, tanto no capítulo 9, quanto nessa última, de 10 a 12, ele não vê as coisas, ele não está tendo um filme mostrando as coisas que estão passando. E eu tenho muitas perguntas, provavelmente o dia que a gente estiver no reino com Jesus e vendo as, conversando e vendo face a face, provavelmente eu vou esquecer de todas as perguntas que eu tenho agora. Mas se eu pudesse fazer uma pergunta agora, entre muitas outras, né, sobre esse assunto, se eu tivesse com Daniel, eu ia perguntando: Daniel, só uma dúvida, como é que você conseguiu lembrar de tudo que o mensageiro falou no capítulo 11? É tanto detalhe. Então, o rei do norte e o rei do sul, eu posso ler 5, 10 vezes o capítulo 11, eu não vou conseguir guardar esses detalhes. Hoje nós dependemos de gravação, nós dependemos de escrever. Como que Daniel conseguiu guardar? Essa é uma grande pergunta. Mas, então, nessas duas visões, ele não viu, ele ouviu, ele viu Gabriel no capítulo 9, ele vê um mensageiro, capítulo 10, nós vamos ver isso em mais detalhes, ele vê algo assim que é muito deslumbrante, é muito assim, ele fica muito atribulado, atordoado com essa visão, mas o resto é o mensageiro falando. Então ele só tem, ele tem que ouvir. Então é uma grande diferença das primeiras visões. Então isso é só para a gente ter um contexto geral. Ok, vamos voltar então, agora vamos focar aqui nesses versículos que eu acabei de ler, de Daniel 10, e vamos meditar um pouquinho mais sobre esse contexto, essa preparação. Em termos de pensar assim, sobre o impacto das visões, eu diria que o capítulo 7, a visão do capítulo 7, é a visão mais impactante de todas, porque mostra o Filho do Homem, mostra o Ancião de Dias, mostra a sequência de quatro animais, mostra a guerra final. Como eu falei, assim, é a visão mais abrangente. Mas, de alguma forma, nós estamos, como mostrei aqui, nós estamos chegando ao final da vida de Daniel, ao final das revelações de Deus a ele. Ele tem entre 85 e 90 anos, né, nessa última visão aqui. Como nós não sabemos a idade que começou lá em Daniel 1, então a gente não tem uma ideia exata, mas tem que ser por ali, entre 85 e 90 anos de idade. Talvez naquela época eles tinham mais vigor do que nós hoje, mas era uma coisa de idade, ele estava idoso já. Então agora vamos pensar em alguns outros aspectos dessa, assim, essa aqui é a coroa, né? A cereja em cima do bolo, é o final de tudo que Deus mostrou. Deus foi mostrando, Daniel teve uma vida exemplar. Daniel vai ser chamado, Daniel foi chamado no capítulo 9, versículo... versículo 23, Daniel 9, 23. Gabriel fala que ele veio para dar essa revelação porque Daniel era muito amado. E ele vai falar isso duas vezes no capítulo 10. Duas vezes Daniel é chamado de muito amado. Talvez na próxima aula que a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa declaração. Mas é algo que eu sempre falo assim, quando eu penso em galardão, que a Bíblia fala de galardão para aqueles que são fiéis, tem diferenças, né? Em 1 Coríntios 15, Paulo fala que tem como diferenças entre uma estrela e outra, tem diferenças, diferenças de galardão. Jesus também falou isso, Paulo falou que ele estava prosseguindo para o alvo porque ele queria um galardão. Não é aquela ideia egoísta, eu quero ser mais do que os outros, eu quero possuir alguma coisa. O galardão é ouvir Deus Pai falando, como Deus Pai falou com Deus Filho no batismo, Você é meu filho amado, muito amado. E Deus falou isso também, né, no Monte da Transfiguração. Então, o filho, Jesus, é muito amado. Daniel se destacou. Daniel foi alguém muito amado. E tudo isso aí tem muita coisa para a gente meditar. A gente pode dizer assim, a gente tem uma tendência de dizer assim, ele é algo, isso é uma coisa inatingível, eu jamais posso chegar nisso. Mas sabemos que em Jesus, Efésios 1, fala assim, nós estamos no amado. A noiva, coletivamente, é a amada do Filho. Jesus falou em João 14, que se nós ouvíssemos a voz, se nós ouvíssemos a voz de Jesus pelo Espírito Santo, seguindo o que o Espírito Santo toca no nosso coração, ele não usa esses mandamentos como uma lista de regras, mas se nós tivermos um relacionamento com Jesus, no sentido de querer, como Jesus falou assim, eu quero fazer tudo o que o Pai quer de mim, eu não vim com minha própria vontade. Então Jesus está dizendo, se nós entrarmos nessa relação com Ele, de obedecer, não é uma obediência obrigatória, não é uma coisa, não é um peso, não é uma obrigação, é um relacionamento com Jesus. Se nós ouvirmos a voz dEle e realmente acompanharmos, obedecermos a sua voz, então o Pai nos amará e virá fazer morada em nós. Então, esse caminho de Daniel, ele é um caminho aberto, ele não é um caminho exclusivo. Né? Porque João, o apóstolo João, se considerava o discípulo amado? Porque ele queria estar perto de Jesus. E Jesus não falou assim, olha gente, eu sei que vocês todos estão me seguindo, mas eu gosto mesmo de João. Não, não é uma escolha desse jeito. É realmente algo que nos impulsiona a ter um relacionamento de proximidade. Então, Daniel aqui está no final da vida dele. E eu quero só meditar rapidamente sobre algumas coisas que nós sabemos sobre Daniel. Por exemplo, Daniel 10:1 fala assim que no terceiro ano de Ciro foi revelada uma palavra a Daniel cujo nome se chama Beltessazar. Por que que ele foi lembrar aqui do nome babilônio dele? Esse nome foi dado a Daniel no capítulo 1. O rei Nabucodonosor pegou esses jovens de Israel, de Judá, e ele quis mudar a identidade deles. Ele quis fazer uma lavagem cerebral. Ele quis colocar, ele quis apagar tudo que eles tinham de conhecimento, de princípios, de vida dada por Deus. Ele queria tirar tudo isso e trazer e imprimir sobre esses jovens uma outra sabedoria. Essa sabedoria da Babilônia. Ele queria colocar sobre eles outro conhecimento. E ele mudou o nome. O nome significa identidade. Então ele deu a Daniel e aos três amigos de Daniel nomes babilônios. Mas durante todo o livro de Daniel usa mais o nome dele. Daniel, meu nome é Daniel. Mas em vários momentos fala, né, tal, né, esse que é chamado Beltessazar. Por que que fala aqui? Eu não sei exatamente. Mas a minha suposição é, aqui está no final da vida de Daniel. E aqui está lembrando que Daniel viveu a vida toda, a partir dessa idade de 15 a 18 anos, por ali, ele, a partir daquela idade, ele viveu a vida toda, não só na Babilônia, mas ele viveu numa posição que obrigava Daniel a se conformar de muitas maneiras, ele fazia parte do governo, ele tinha que agir dentro do sistema babilônio, ele tinha que entender o jeito de fazer as coisas, mas mesmo assim, ele não perdeu a sua identidade. Então, para mim, quando coloca esses dois nomes, é Daniel, ele se manteve dentro da Babilônia e depois da Pérsia, mas a grande maioria da vida dele foi no sistema babilônio. Então, todo esse tempo, ele tinha o nome Beltessazar, mas ele não mudou a identidade dele. E até o final, ele é Daniel, porque ele não perdeu. Ele era chamado, cujo nome se chama Beltessazar. Ele foi fiel como um servo dentro do governo. Ele fazia o que era certo. Ele não estava ali como um revolucionário, como alguém que está tentando derrubar o governo. Ele não tinha, é uma das coisas que eu sempre pondero quando eu penso assim na igreja e o governo, a igreja, o cristão dentro do governo, a igreja, qual o papel da igreja em influenciar a sociedade. Daniel estava ali para dar testemunho de quem era Deus, mas ele não teve a pretensão, como José no Egito não teve, como a rainha Esther não teve, Mordecai, eles não mudaram os governos onde eles trabalharam. Isso vem na pedra, a pedra que vai derrubar a grande imagem. Não vamos mudar o governo. Muitas pessoas entram com ingenuidade, até com boas intenções no governo. Nós temos a chamada bancada evangélica, tem nos Estados Unidos também, mas a maioria, infelizmente, não todos, mas a grande maioria acaba mudando a identidade, assumindo o nome Beltessazar. Mas Daniel não, ele estava lá, se manteve lá, não fugiu, ele não precisava dizer, eu preciso sair daqui, eu preciso preservar. Não, ele se manteve lá, mas ele manteve a sua identidade e serviu ao mesmo tempo. Então, esse exemplo tremendo, fantástico, muito raro, de alguém que manteve sua pureza dentro do sistema. Então, Daniel, que se chamava Beltessazar, ok? Agora, outra coisa para a gente entender sobre a vida de Daniel é que, então, lembrando, terceiro ano de Ciro, o que que nós deduzimos, o que que nós podemos falar sobre o terceiro ano de Ciro? Como já mencionei, já fazia 2 anos que Ciro tinha dado a ordem para voltar para Israel. Os judeus presos no cativeiro, que foram obrigados a deixar sua terra e viveram na Babilônia, eles eram escravos, eram obrigados a fazer serviços. Não temos muitos dados sobre isso, né, o povo de Israel em geral. Mas eles estavam ali contra a sua vontade. Ciro deu um decreto e mudou isso, né? E nós temos isso no final de 2 Crônicas 36, no início de Esdras, capítulo 1, fala desse decreto de Ciro, que dizia: quem quer, de todo o povo judeu, do povo de Israel, quem deseja sair daqui, voltar para lá e reconstruir a casa do seu Deus, que foi destruída. Então Ciro deu essa liberdade para voltar. E uma coisa que nós não sabemos por quê, existem especulações, mas nós não sabemos por quê, Daniel não foi. Foi dada a liberdade. Se ele, como Neemias é uma outra história, Neemias servia na corte do rei da Pérsia, e ele pediu, ele era um servo, né, um copeiro, e ele pediu, falou assim: ó rei, eu quero voltar. O rei viu que ele estava triste e tal, tem toda aquela história do capítulo 1 de Neemias, e ele voltou para Jerusalém, para a cidade lá, para reconstruir os muros. Será que Daniel não poderia ter feito? Então, nós não sabemos exatamente por que motivo Daniel não voltou. O que nós sabemos, com certeza, não foi por falta de amor. Muitas pessoas dos judeus, muitos do povo de Israel, muitos não voltaram porque tinham acabado se estabelecendo nos lugares onde eles moravam. Eles estavam bem. Lembra que Jeremias até mandou uma carta no início do cativeiro, dizendo, olha, não pense que vocês vão voltar rapidinho, não, vai ser de 70 anos. Então, tem tempo de vocês construírem suas casas, tem tempo de vocês se casarem, de vocês terem filhos, seus filhos se casarem. Então, muitos fizeram isso, né, obedeceram a ordem de Deus, né, em Jeremias 29, mas não voltaram. Quando chegou a hora, não quiseram voltar. Então, Deus sempre tem uma linha que, para nossa cabeça, é assim, nós somos sempre de extremos errados. Né? Na hora que Deus quer que fique quieto na Babilônia, que ore pela paz da cidade, que procure o bem de onde vocês estão morando, nós queremos voltar, queremos acabar com tudo, né? Nós queremos fazer o contrário. Aí depois, quando os 70 anos se cumprem, e é hora de voltar, aí a gente quer ficar. Então a gente sempre é do contra. Mas Deus quer, como Daniel, alguém que vai servir, vai ser fiel dentro de onde Deus nos colocou, mas na hora certa vai estar pronto para sair. Agora, Daniel não saiu. Então, eu não tenho a resposta para isso. Alguns acham, não, ele não saiu porque ele estava muito idoso já. Acho que não justifica, porque teve pessoas idosas que voltaram para reconstruir o templo. Até choraram porque viram que ia ser uma casa muito mais simples do que o templo de Salomão. Então, era por causa da idade? Provavelmente não. Talvez por causa da responsabilidade dele dentro da posição onde ele estava. Deus não deu ordem para ele. Com certeza um homem como esse, nós nunca poderíamos dizer que ele deixou de atender uma ordem de Deus. Mas agora eu quero que vocês vejam o versículo 2. Daniel 10, 2. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste, ou pranteando, ou de luto, ou chorando, por 3 semanas completas. Então, aqui eu quero fazer uma comparação entre Daniel e Moisés, por exemplo. Moisés viveu no chamado de Deus para tirar o povo de Israel e levar para a terra prometida. E Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida. Ele precisou morrer antes de passar o Jordão. Deus o levou ao cume de um monte, mostrou toda a terra, mas disse, você não vai entrar. Então, nós não sabemos o que aconteceu com Daniel. Por que ele estava triste? Por que ele estava chorando durante 3 semanas? Ele estava num jejum, algumas pessoas chamam isso de jejum de Daniel. Versículo 3. Ele não ficou 3 semanas sem comer. Ele só não comia manjar desejável. Então, ele comia, assim, o mínimo, e nada, assim, de tirar, nada de ter prazer no comer. Então, ele comia alguma comida, ele fala especificamente de carne e vinho. Então, ele não comia carne e não tomava vinho, que provavelmente ele está citando essas duas coisas como a parte mais gostosa, mais prazerosa da alimentação. Então, ele fez um jejum, então tem muitos tipos de jejum. Jejum que é você negar, você sacrificar alguma coisa. Tem pessoas que ficam sem... antigamente falava assim, televisão, né? Hoje acho que muita gente fica sem televisão sem problema nenhum. Mas aí você fala assim, mas fica sem internet, fica sem celular. Aí talvez seria um sacrifício mais difícil. Mas existem vários tipos de coisas que Deus pode levar alguém a fazer. Esse jejum de Daniel era um jejum parcial. Era um jejum que ele falou assim, eu vou ficar 3 semanas sem... Não sei se ele tinha colocado data, mas no momento em que aconteceu essa visão, ele estava 3 semanas nesse processo. Então, ele não usava comidas gostosas e ele também não se ungiu. Várias pessoas falam que era um clima assim, quente, seco, de deserto. Eu acho que hoje seria, talvez, comparável a não tomar banho ou não usar desodorante, ou sei lá, assim, ele não, ele também, assim, ele, em outras palavras, assim, ele se separou, eu não vou dar prazer para mim, eu não vou cuidar das coisas, assim, para mim. O que que significa isso? Ele está voltado para Deus. E o jejum, pensando, assim, especificamente no jejum, é que nós ficamos fracos, nós ficamos a pessoa que não come por um dia já sente fraqueza, muita fraqueza. Por que que o jejum é importante para quem está buscando a Deus? Uma das coisas assim é se você está confiado, se você está confiante na sua própria força, você vai comer mais, não menos, né? Assim, você vai comer o suficiente, né? Não precisa exagerar. Mas assim, para você ter força, você precisa se alimentar bem. Então, se você diz, Deus, eu vou fazer um projeto para o Senhor, eu vou fazer algo, a comida, isso é um dos significados, né, do jejum, tem outros, mas eu estou focando num aqui, porque Daniel, ele está. Quando a visão chega para ele está mais fraco, porque ele está se alimentando pouco, e provavelmente o efeito, o impacto da visão, mesmo que ele estivesse bem alimentado, talvez ele ia cair de rosto em pé do mesmo jeito e tal. Mas a ideia de um jejum é: eu não tenho recursos, eu não tenho capacidade, eu não sei o que fazer. Tem um exemplo no final do livro de Juízes, quando teve um tipo de uma guerra civil, a tribo de Benjamim indo contra as outras tribos, e duas vezes as outras tribos que estavam fazendo o que Deus mandava fazer, eles foram derrotados. Um exército. E aí eles pararam, depois de duas derrotas, eles pararam e jejuaram. Gente, um exército não pode jejuar. Você vai entrar na batalha, você precisa de força, você não precisa estar de jejum. Mas a ideia em várias batalhas, tem essa do final do livro de Juízes, né, em que o povo todo ficou assim desesperado e jejuou para saber o que que Deus queria. Então eles estavam dizendo: nós tentamos duas vezes e fomos derrotados. Agora nós vamos jejuar para dizer: Deus, nós não temos recursos, nós não sabemos o que fazer. O outro exemplo, que não é jejum, mas é a mesma atitude, é 2 Crônicas 20, quando fala de Josafá enfrentando um exército muito maior, muito, muito maior do que o exército dele. E eles ficaram assim diante de Deus, acho que até fala de jejum também. Eles ficaram diante de Deus e dizendo: Deus, o que que nós vamos fazer? E eles esperaram uma palavra do profeta. Um profeta veio e falou assim: olha, vocês não precisam fazer nada, porque vocês vão simplesmente ficar parados, vocês vão colocar os cantores, os músicos na frente. É outra coisa absurda. Quando que os músicos vão ficar na frente da batalha? Nós estamos falando de uma batalha física, de armas mesmo. Então, eu estou dando esses exemplos só para dizer assim: Daniel, ele está muito triste por causa de alguma coisa. Outra coisa aqui que nós não sabemos, por quê? Ele não fala. Por que que ele estava triste? No capítulo 9, ele estava perguntando para Deus. Tem a profecia das 70 anos, dos 70 anos de cativeiro, e Deus, nós ainda não estamos prontos, e o que que o Senhor vai fazer? E como que nós podemos nos arrepender? Mas agora, no terceiro ano, a situação do cativeiro já tinha sido resolvida a situação. Então, ele estava dizendo. Ele estava aqui. Por que que ele está triste? O cativeiro acabou. Agora, claro, ele teve uma visão, uma mensagem profética no capítulo 9, dizendo: olha, o cativeiro vai acabar, mas vem 70 semanas e vai ter muita luta, Jerusalém vai ser reconstruída em tempos difíceis, E aqui no capítulo 10, ele fala, ele no início ele não tinha essa palavra, mas quando ele recebe a palavra, o resumo da palavra no versículo 1 é: a palavra era verdadeira e tratava, a minha tradução fala de uma guerra prolongada, uma grande guerra, um conflito, tempos difíceis. Então, mas quando ele começou esse período de jejum, ele não sabia disso, mas ele tinha recebido várias revelações que o deixaram triste, deixaram aflito, porque ele sabia que era um tempo, graças a Deus o cativeiro está acabando, mas o tempo ainda não é um tempo de alívio propriamente. Vai ter alguns alívios, vai ter algumas vitórias, é maravilhoso poder voltar, é maravilhoso ver o Senhor abrindo e dando apoio do próprio rei máximo do Império Persa, dando essa ordem para voltar. Era hora para celebrar. Agora, será que quando essa primeira leva voltou para Israel, né, nós temos aí o relato no livro de Esdras, eles enfrentaram muitos obstáculos. E talvez Daniel já soubesse disso. Ele viu, ó, assim, realmente o caminho vai ser difícil. Eles começaram a reconstruir o templo, mas eles foram obrigados a parar. E ficaram vários anos parados. Isso aconteceu logo no início. Então, talvez Daniel já soubesse disso. Nós não sabemos. O que eu quero colocar é que a visão profética, o papel de um profeta, eu quero só terminar hoje assim falando um pouquinho sobre a vida de Daniel, um homem que foi fiel durante toda a vida dele. Outra coisa que nós não temos certeza, mas é bem provável, é que o rei de Babilônia provavelmente transformou todos aqueles jovens em eunucos. Daniel nunca fala de uma família, provavelmente ele era eunuco. Então você tem um homem que não está mais na sua terra. Ele viveu todo esse tempo, 70 anos e passando de 70 anos, lembrando de Jerusalém 3 vezes por dia, orando. O coração dele estava pela causa de Deus. Ele podia ter pensado: bom, eu completei minha missão, eu fui fiel, eu vou morrer em paz, ou eu vou voltar para lá. Não, de alguma forma, Deus queria que ele ficasse. Essa parte não, nós não temos a explicação, mas por algum motivo, Deus queria que ele ficasse ali. Então, ele teve que suportar a dor de ter visto de longe, de ter orado no capítulo 9 e até de ter presenciado na vida dele. Ele teve a honra de poder ver a profecia de Jeremias se cumprir e o povo voltar para a terra deles. Então ele viu a resposta dele do capítulo 9, ele viu a resposta, mas ainda assim Deus tinha mostrado tantas coisas para ele que ele estava pesado, e fala que ele chorou. Ele ficou pranteando durante 3 semanas. E tem algo que me afeta muito quando eu penso em todos esses aspectos da vida de Daniel, de pensar que o profeta não é aquele que simplesmente recebe uma revelação de Deus sobre o que vai acontecer. Eu acho que ninguém, nenhum profeta no Antigo Testamento recebeu tantas revelações sobre coisas que iriam acontecer. Deus mostrou para Jeremias que ia ter 70 anos, Deus mostrou para Isaías que ia ter um homem chamado Ciro. Deus deu revelações tremendas para servos dele. Mostrou para Abraão que os descendentes dele iam ficar 400 anos no Egito. Deus mostrou para outros homens, mas a quantidade de visões, de revelações que Deus deu para Daniel é impressionante. Mas o profeta não é aquele que simplesmente sabe de Deus o que vai acontecer. Lembramos de Amós, capítulo 3, que fala assim: Deus não vai fazer nada sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Mas para quem ele revela os seus segredos? Para alguém que é amigo. Então, a coisa principal de um profeta não é só saber que Deus vai fazer alguma coisa, mas é sentir o coração de Deus. Você pode ler os livros proféticos, né, de Isaías até Malaquias, você pode ler os livros proféticos e também olhar homens como Elias, homens como Samuel, outros homens proféticos no Antigo Testamento, e você não vai encontrar tantas palavras predizendo o futuro, não são tantas. É alguém que está transmitindo o coração de Deus. Malaquias fala assim, por exemplo, Deus fala com Malaquias, Malaquias transmite, Deus fala assim: quem dera. Quando Deus fala quem dera, ele que é Deus, e ele fala: quem dera que alguém fechasse as portas da minha casa, porque vocês estão entrando e estão fazendo as coisas de um jeito errado. Então Deus está mostrando o coração dele. E a gente tem o profeta Jeremias, que chorava, que queria que que a cabeça dele virasse uma fonte de lágrimas, de tanto que ele sentia o peso do coração de Deus. Então olha o que está dizendo aqui, ó, ainda estou no versículo 1, voltando para o versículo 1 de Daniel 10. Fala assim: Deus deu, foi revelada uma palavra a Daniel, a palavra era verdadeira. Então ele tinha muita convicção de que Deus deu uma revelação verdadeira. Então essa é a parte assim: puxa, Deus está revelando algo muito verdadeiro. O que é essa palavra verdadeira? É tudo que nós vamos estudar depois no capítulos 11, nos capítulos 11 e 12. Então Deus deu a ele, e várias vezes fala, por exemplo, lá na primeira, no sonho de Nabucodonosor, Daniel fala com o rei, fala assim: essa palavra é uma palavra verdadeira, vai acontecer, você pode pôr sua mão no fogo porque vai acontecer, é uma palavra verdadeira. Então Deus dá revelações que são confiáveis, dá para confiar que vai acontecer. Mas olha o que, a palavra era verdadeira, se tratava de uma guerra, de um conflito, de um tempo difícil, de um grande conflito. Mas aí o final do versículo 1, ele, Daniel, entendeu a palavra e teve entendimento da visão. E isso aí é uma coisa que tem no livro de Daniel inteirinho. Todas as vezes fala assim, né, o anjo vem e fala assim: eu vim para te dar entendimento. Entendimento não é só saber o fato. E por isso eu tenho enfatizado, acho que quase todas as aulas eu tenho enfatizado, não adianta ter aquele diagrama das 70 semanas. Não adianta saber que vai acontecer, isso na última semana, vai ter um terceiro templo, vai acabar, vai interromper o sacrifício. Não adianta saber os fatos, a gente precisa ter entendimento da visão. E esse entendimento tem a ver com o coração de Daniel. E por isso que ele fala: naqueles dias eu, Daniel, estive chorando por 3 semanas. Por quê? Nós vamos ver depois, nas próximas aulas, como esse tempo de Daniel chorar diante de Deus, Daniel não fazia ideia do que estava acontecendo no mundo espiritual. Ele não sabia que tinha um anjo lutando com o príncipe da Pérsia. E esse capítulo 10 tem sido muito usado para falar de guerra, de batalha espiritual, de como que nós devemos lutar contra os príncipes que dominam o Brasil e os outros países. É muito interessante, nós vamos falar sobre isso. Mas se a gente perder essa primeira parte, então se você achar que um profeta é alguém que tem uma revelação do que vai acontecer, e nós estamos vivendo um tempo, né, aqueles que acompanham algumas dessas coisas, isso tem acontecido no Brasil também, às vezes alguém publica uma coisa no YouTube, alguma rede, falando, ó, Deus está falando, eu vi uma revelação que o presidente vai morrer, ou tem uma revelação que fulano vai ser eleito. É, na pandemia do ano passado, tinha gente prevendo, profetizando que a pandemia ia durar 2 meses, ia acabar na Páscoa, ia acabar no Pentecoste, e nós estamos já no outro ano. Então nós temos exemplos atuais. E mesmo que fosse verdadeiro, mesmo que fosse alguma coisa verdadeira, que Deus, assim, que alguém recebesse de Deus, se não tiver o coração de Daniel, bom, eu não sei como Deus faz, porque Deus fala assim: eu não vou fazer nada sem falar com meus amigos, os profetas, aquele que entra no meu conselho. Então, isso é muito pesado. E só voltando mais ou menos mais uma vez para falar sobre esse homem Daniel, assim, é uma coisa que me afeta muito, porque eu tenho acompanhado isso. Meu pai era um homem muito profético, ele tinha um encargo muito grande para falar de como a igreja precisava se preparar para a volta de Jesus, e ele falava muito sobre uma igreja que não coloca o homem no centro, uma igreja que realmente é preparada, que não está envolvida com o sistema do mundo, com o sistema de organização, com o sistema de domínio humano. Ele falava muito sobre isso, e às vezes ele pensava, e outras pessoas às vezes até falavam assim: você talvez vai ser como Simeão, você vai ver, pequenininho. Eu acho que ele não viu nem pequenininho. Eu tenho essa tristeza de pensar do meu pai como alguém que viu muita coisa, que plantou muita coisa no meu coração, nos meus irmãos e de muitas outras pessoas, e ele não conseguiu ver. Então eu vejo assim, Daniel, ele vê essas coisas, mas ele não voltou para a terra de Israel. Moisés não entrou na terra prometida. E eu posso citar outros. Eu posso citar Samuel, o profeta Samuel, que profetizou, ungiu, ele chegou a ungir Davi, mas ele não viu Davi no trono. Samuel não viu aquilo que Deus queria colocar no lugar de juízes, no lugar de Saul, que não foi um homem segundo o coração de Deus. Samuel, então, foi enviado por Deus para falar assim: Deus falou com Samuel: eu vou te mostrar um homem que vai ser segundo o meu coração, você vai ungí-lo como rei. Mas ele não viu Davi sentado no trono. E eu posso falar de Elias, que falou de Israel voltar para Deus, de não servir mais Baal. E Elias não viu isso acontecer na vida dele. Até João Batista, ele viu Jesus, ele batizou Jesus. João Batista teve uma honra espetacular de poder introduzir o Messias. Mas ele viu alguma coisa do Messias que não aconteceu na primeira vinda. E ele ficou tão perturbado com isso que ele mandou na prisão, mandou perguntar a Jesus se era Jesus, era o Messias mesmo, ou ele tinha que ficar esperando o outro. Então, de certa forma, João Batista também não viu aquilo que, ele não viu acontecer aquilo que Deus mostrou para ele. Então, nós temos esses exemplos de pessoas. Na verdade, Hebreus 11 fala de uma série de heróis que não viram, viram as promessas de longe. Então, isso é um aspecto. Então, por que Daniel estava chorando por 3 semanas? Porque ele foi além de receber uma revelação de acontecimentos. Ele teve realmente uma outra atitude. Eu vou ler um outro versículo aqui no capítulo 10, para mostrar isso. Nós vamos depois seguir versículo por versículo, mas eu vou me adiantar e vou falar aqui no versículo 12, versículo 11, né, quando ele teve essa visão tremenda, que alguns acham que foi o próprio Jesus se revelando a ele, outros acham que não pode ser. Nós vamos falar sobre os prós e contras disso, mas no versículo 11, né, depois que Daniel tem essa visão e ele vê esse enviado de Deus para ele, esse homem fala com ele assim: Daniel, homem muito amado, Atende às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque te fui enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, pus-me em pé, tremendo. Versículo 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. Gente, esse versículo 12 é um versículo que é para derrubar qualquer pessoa, porque Daniel, ele ficou derrubado por causa da visão gloriosa de se era um anjo que parecia muito com Deus, e se era Jesus, era na glória de Jesus. Então ele teve uma visão que ele ficou prostrado por causa do impacto dessa visão, mas depois ele ficou impactado pelas palavras. Lembra quando o anjo Gabriel chegou para Maria e falou assim, bem-aventurado és tu. Ele falou assim, você é uma pessoa que achou graça aos olhos de Deus. Gente, eu acho que eu ficaria um ano sem poder falar. Porque, assim, o que mais que você quer na vida? O que mais você deseja do que vir uma mensagem direta de Deus falando isso? Agora, focando mais especificamente, o que é que esse mensageiro falou com Daniel? Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração. E isso aí fala muitas vezes, não é só aqui. No capítulo 9, Daniel aplicou o coração, ficou estudando Jeremias e ficou tentando entender. Então, algumas pessoas acham que a escatologia é muito complicada, e eu não vou ficar olhando Apocalipse, eu não vou ficar tentando entender Daniel. Não é questão de entender as 70 semanas e os detalhes e quem é o anticristo e como é que eu vou saber e o que vai acontecer, vai ter um terceiro templo, não vai ter, e qual que é a marca da besta. Assim, às vezes a gente tem algumas perguntas, assim, a gente quer saber. Se você ouvir uma propaganda dizendo que alguém vai revelar todos os segredos de Daniel do Apocalipse, se você tem alguma confiança que é verdade, você vai se interessar, vai ser um negócio muito chamativo. Mas as pessoas querem saber, mas não colocam o coração para compreender. Então, por um lado, Daniel não é daqueles que falam assim, bom, isso é demais para mim, quem sou eu para saber? Não, por que Daniel estava chorando 3 semanas? Porque Deus já tinha revelado muita coisa para ele. E ele está aqui no final dessa vida de fidelidade a Deus, e ele não desistiu, ele não achou que é suficiente. É como Paulo, que está na prisão e já fundou muitas igrejas, já pregou o evangelho, já foi apedrejado, já passou por naufrágio, por um monte de coisas, mas ele fala assim, eu não cheguei lá, eu estou prosseguindo, eu quero chegar no alvo. Então, esse anseio por algo mais, mas não é um anseio para dizer assim, eu quero ser o cara que sabe falar o que são as 70 semanas, eu quero ser o cara que sabe dizer quando que o anticristo vem. Não, Daniel tinha um coração assim, eu quero saber o que é que Deus está sentindo sobre o seu povo, eu quero saber qual é o encargo. Ele estava chorando. Eu não sei exatamente o que passava no coração de Daniel, mas era alguma coisa relacionada a tudo que Deus tinha revelado, e ele entendia que o tempo, embora fosse um tempo maravilhoso, o tempo 70 anos antes era um tempo de lamentação. Jeremias chorou demais porque Jerusalém foi destruída, o templo, o povo foi morto, muitos levados para o cativeiro. É tempo de muita angústia. Agora é o tempo de voltar do cativeiro, é o tempo, muitos profetas falavam, no tempo de voltar do cativeiro, vocês vão ser restaurados, vocês vão ter uma nova aliança, vocês vão saltar e pular, porque tudo vai ser como antes. Mas não era esse tempo ainda. Então, o meu coração, talvez a coisa mais importante que eu vou falar nessa aula é qual é o tempo em que nós estamos vivendo. Daniel viveu um tempo de retorno do cativeiro, mas Daniel está chorando, porque Daniel entendeu que ainda não é o tempo de celebração. Ainda é um tempo, ele recebeu algumas noções de que ainda tinha uma longa caminhada, tinha muita coisa para passar. E Daniel está angustiado, então por isso ele era um homem muito amado, porque ele se interessava. Então, versículo 12 fala duas coisas. Ele aplicou o coração para compreender. E a segunda coisa, ele se humilhou perante o seu Deus. Então, nós temos essas duas coisas. Nós temos na vida de Daniel, algumas pessoas têm falado e eu acredito nisso. Daniel é um modelo de algo que Deus vai fazer coletivamente. Há muitos anos, pessoas como tem Mike Bickle com a IHOP nos Estados Unidos, mas é um ministério, tem pessoas aqui no Brasil, muitas pessoas têm falado sobre uma onda de ministério, de ministério mundial, é um movimento global de oração. Eu creio nisso, mas eu sei que muita coisa tem sido feita, eu sei que tem muitas pessoas, tem ministérios, né? Florianópolis, FHOP, e tem casos de oração, tem muitas pessoas que têm procurado corresponder a esse chamado. Mas nós temos que ir além. A oração 24/7, você se dedicar, mas nós temos que buscar acima de tudo esse coração de Daniel. E eu creio que Daniel é um modelo de alguém que ele tem esses requisitos necessários. Ele busca entendimento, não pelo conhecimento em si. Eu não sei se eu consigo, pelo menos é o que eu sinto. Eu tenho interesse em saber mais sobre escatologia. Eu tenho interesse em entender a última semana das 70 semanas. Eu tenho interesse em saber 3 anos e meio e 2 testemunhas e quem que é a mulher de Apocalipse 12 e quem que é o anticristo. Eu tenho interesse, mas nós temos que achar algo que vem antes disso. Nós precisamos ter o coração de Daniel que diz, eu quero aplicar meu coração a compreender, porque a visão que o anjo veio para trazer, ele é uma visão, está tudo anotado aqui, mas a gente não tem compreensão, a gente não consegue entender o que isso significa. Então, nós precisamos de um coração para entender. E nós precisamos estar prontos a nos humilhar diante de Deus. O conhecimento ensoberbece. Quem acha que sabe muita coisa, sempre se acha superior aos outros. Isso é um veneno. Deus deu a Daniel as duas coisas. Um coração para entender, um coração que buscava. Não, eu não vou deixar de perguntar. Eu quero saber. Ele perguntou no capítulo 7, mas e aí aquele quarto animal que é mais terrível? Ele queria entender. Ele não era uma pessoa apática. Ele queria entender, mas ele tinha um coração também que se humilhava. Então, esses são os princípios que nós precisamos saber. Tem um versículo que fala, eu vou ler esse versículo em Salmo 74, versículo 9. Já não vemos os sinais miraculosos, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. Então, esse é Salmo 74, 9. O profeta, essa é uma parte, né, da missão do profeta. O profeta precisa saber quando, como, mas acima de tudo, o profeta precisa passar o coração de Deus. Eu não estou, rejeitando, criticando. Existem muitos ministérios chamados proféticos hoje. Eu creio que Deus tem falado, tem muitos irmãos que estão sendo fiéis a Deus. Mas, de maneira geral, meu coração geme porque eu não sinto, eu não ouço. Talvez eu que não tenha ouvidos para ouvir. Eu quero um coração que possa compreender. Mas até agora eu não estou ouvindo algo que realmente me convença de que Deus está nos dando. É um tempo de voltar do cativeiro, é um tempo, na aula passada eu falei assim, que tem tempos em que a igreja vai afetar os governos, vai impactar, como no tempo que lutavam contra a escravidão, e tem tempos em que na igreja primitiva ninguém falava em impactar o governo, ninguém falava, porque não era o tempo para isso. Então, que tempo nós estamos vivendo? Aonde estamos focando, onde estamos direcionando as nossas orações? O que é que nós esperamos que a igreja no Brasil, no mundo ocidental, porque lá na China eles também não oram. Eles não oram sobre eleições porque eles não têm eleições. Então, são situações diferentes no mesmo tempo, mas qual é o tempo de Deus para nós hoje? Parece que muitos profetas não só erraram o que iria acontecer na pandemia, nas eleições, em outras situações, não só erraram o quê, mas também parece que não estão conseguindo passar esse encargo de Deus que Daniel sentia. E para que tenhamos, se Daniel representa os intercessores dos últimos dias e Deus vai chegar para mostrar, para vivificar, para mostrar, nós precisamos de entendimento sobre essas visões de Daniel e outras partes. Se Deus vai enviar um entendimento, nós precisamos ter essa preparação que Daniel teve, né? Chorando por 3 semanas, se negando a viver em prazeres próprios, isso era um tempo, né? Ele separou um tempo para isso, mas que Deus possa nos dar esse coração, porque na verdade esse era o coração de Daniel o tempo todo. Nas próximas aulas nós vamos continuar entendendo mais sobre esse capítulo 10 e a visão que ele teve desse homem que veio de Deus, enviado por Deus para ele. Senhor, nós queremos pedir, Senhor, que isso que nós não temos ainda, que o Senhor possa gerar isso dentro de nós. Eu não acredito que eu consiga fazer o que Daniel fez. Eu vou dizer assim amanhã, eu vou começar um período de 21 dias, eu vou fazer isso, aquilo. Isso não vem simplesmente por vontade humana. Isso vem porque há algo que o Senhor veio produzindo, algo que o Senhor trouxe para dentro da vida de Daniel, foi uma consumação da vida toda de Daniel, orando 3 vezes por dia, sentindo o desejo do Senhor sobre o teu povo. Então, Senhor, nós queremos também, queremos nos disponibilizar a ti e queremos ser o teu povo. Ó Deus, que o Senhor levante, que o Senhor encontre também, como o Senhor encontrou um homem muito amado. Nós queremos que o Senhor encontre muitas pessoas amadas, buscando a ti com coração para ti. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.